Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, O Escravocrá, capítulo 1. A Giafet fio. E o vote foi oi. E entre o prodrão escravocrata, exoripa de mil nove um nanze submetido à aprovação do conselheiro prodiculileiro sob o biúto Luivê. Famílias Alazar, não merecou o indispensável.
Certo.
Esborte não trouxesse uma emiscripto nota alguma qual declaração de motivos e ponderaram no ânimo dos ilustres censores para induzi-os à condivinação do nosso trabalho. Somos levados a crer com essa própria mudez significa ofensa à moral, visto como só nesse terreno no legisla e prepondera a opinião literária daquela instituição. Resolvemos então publicá-lo a fim de que o público julgue e pronuncie. Os sabemos de anteanção quais os dos dotos em que a crítica poderá atacá-lo. Imoralidade e inheirosa humilhança. Conhecendo isso, sangramo-nos em saúde. O capital da Partizan, peão em volta do qual gregra toda a ação dramático, são os antigos amores de um mulato escravo e cade. Estimação de uma família burguesa, com a sua senhora, uma mulher nevrotica e de imaginação desregrada, desta falta resulta um filho, que, até aos 20 e tantos anos de idade, é considerado como se legítimo fosse, dois os prodígios de dissimular postos em prática pela população e pelo pai escravo, a fim de guardar em zero o terrível segredo. Brincamente, por uma série de circunstâncias impievistas, desvenai a verdade, prepitor-se então o drama violento e rápido, cujo desfecho natural é a consequência rigorosa dos caracteres em jogo e da marcha da afio. Onde é que se acha o imoral ou o inverossímil que as relações amorosas entre senhores e escravos foram tetição, desgraçamente, fatos comuns no nosso odioso reino social? Só se surpreendam aqueles que tiveram násber a ver e ondos para não ouvir, se a cada leitor em particular perguntássemos se lhe ocorre de memória um caso irredêntico ou análogo ao referido no Escravocrata, certos estamos de que ele responderia afirmativamente. A questão de moralidade teatral e literária diz respeito dan somente à forma, à linguagem, à factura. Se os moralistas penetrassem na substância, na medula das obras litivirrarias, de qualquer época ou pais que sejam, de lá voltariam profundamente escanalizados, com as rosas do dor, nas faces incendidas e decididos a lancrino. D. E todos os autores dramáticos passados, presentes e futuros. Repetir estas coisas é banalidade. Há, porém, pessoas muito ilustras que só não sabem a que deveriam saber. Seria muito bom que todas as mulheres casa fossem fiéis aos seus maridos, honestas, ajuizadas, linfáticas, e que os autenos infamantes não passassem de fantasias perversas em dramaturgos atrabiliários. Mas infelizmente assim não suecem. E Zero Bipem em Plume comete todos os dias monstruosidades que não podem deixarem ser processadas neste Supremo Tribunal em Justiça. Zero teatro, não queremos mal ao conservatório, reconhecemos o seu direito e curvamos a cabeça. Tanto mais que nos achamos plenamente convencidos de que, a força e empenhos e argumentos, alcançaríamos a felicidade em ver o nosso drama à luz à ribalta. Mas esses trâmites seriam tão demorados, e a ideia ignolice encaminha com desassombro tal, que talvez te o dia da primeira representação do Escravocrata já não houvesse escravos no Brasil. A nós deixaria de ser um trabalho audacioso de propaganda para ser uma mediocre especulação literária. Não nos ficaria a agonia que ambicionamos, a de Luiver concorrido com o pequenino impulso das nossas penas para Zero dos Moro no meio da fortaleza negra da escravidão. Jeiro de 1884. Do I. Faersonagês Alazar, negociante de escravos, avô seu filho. E o Benço, seu escravo, do Arrevep Pitoma. Outou o gênio édico. Bibastiu-se de Salazar. Iva Tresto, feitor da fazenda Pou ao Alto. O comprador de escravo. O tio Nicredoro. Um cacefa e mais Izar. A baima e mulher de Salazar, Carolina de sua filha. Três mulatas baianas escravos. A cena passa-se no Rio de Janeiro. O escravocrata toeiro escritório em uma casa de alugar escravos. À esquerda, secretaria. À direita, só sua fábrica, o qual está um número ao Jornal do Comércio, cadeiras. Porta ao fundo e à esquerda. Encostadas à parede do fundo, à esquerda uma trouxa e uma esteira suja enrolada. Cena primeira Salazar, depois um caixeiro. Salão ar escreve por algum tempo, sentado à secretária, pé o toca ao limpiano, entra um caixeiro. O caixeiro da esquerda alta. Pronto, Salazar. Levou os negros à polícia, o caixeiro.
Sim, senhor.
Já estão de volta.
Se elas é bem.
Seguem para cima amanhã no expresso das 4:30. Às 3:00, o senhor deverá estar de pé, a fim de poder achar-se na estação às 4:00.
São 44 cabeças, incluindo o Lourenço.
Tome lá, vá à minha casa e entregue este bilhete à minha mulher. Ela deve entregar-lhe o Lourenço e o senhor o reunirá ao lote de escravos que vai embarcar.
Levantando-se, passa à direita.
Resolvi desfazer-me daquele tratante, haja o que houver, e nada me demoverá deste propósito.
Pode ir.
O caixeiro sai pelo fundo.
Cena 2 e Salazar, Sebastião.
Sebastião, da esquerda alta.
Possui a melhor fazenda que existe atualmente no mercado do Rio de Janeiro. Não acha, Salazar?
Sentando-se no sofá.
Gente super fina.
Os nossos comitentes do norte capricharam desta vez.
Só a renque da criolada vale 20, sinfo alto e mal, de 3 a olhos fechados.
E para fazer água na boca.
Há pouco, quando o lote passava na rua, o arruda da prainha lançou-lhe um olhar de 7,5 palmos.
E só para os moer, Sebastião.
O arruda nunca recebeu nem receberá uma partida de negros como esta, que veio pelo Ceará, Salazar.
Não há um só alcaide.
Gente limpa, escorrei moça, reforçada e docil que faz gosto.
Só do Ceará nos verão 10 crioulos retintos, que valem o seu peso em ouro.
Se tu não os venderes há 25 ou 30 dias, não te chamará Sebastião de Miranda, o famoso negreiro fluminenses, sócio e amigo íntimo de C. Pedro Salazar, negociante de grosso trato fazendeiro sem hipoteca.
Sião.
Sim, espero fazer bom negocio.
Por fora a gente é de primeira qualidade, não há dúvida, mas pivê dentro.
Quem se que pode ir lá conhecer mazelas de negro?
Negro é bicho do diabo, Salazar.
Às vezes estão cheios de moelho, lestias no ocultas, que só confessam quando lhes Salazar.
Meu Sebastião.
Rei.
Dame eis de mais ou de menos, fazem inspecção conforme queremos.
Salar.
E sou negro não tem licença para estar doente enquanto respira, há de poder com a enxada.
Quer queira, quer não.
O 4 Sebastião.
Traiu os bens, Salazar.
Jays Lalol, Cef Tamante 4 Tairo e o Teis, e Rei,
5 Sebastião.
Perfeitamente de acordo.
Mas quer queira Muse, quer não, temos de comporizar com essas ideias.
Os tais senhores abolícios Nista Salazar, erguendo-se dizendo ao procênio.
Pseio.
Não me fales nessa gente. Pelo amor de Deus, um só o nome dessa cafila de bandidos, que ultimamente me tem feito perder mais de 80 contos.
Irrita-me de modo em que Bastião.
Também geral e sem excepção.
Sujeito que nada tem a perder e não sabe onde cair morto.
Declara-se abolido nista.
Salazar.
Eu vou mais adiante. Sujeito que tentou sem resultado todos os empregos, profissões e indústrias, e em nenhum conseguiu reputação ou fortuna por ser incapaz, indolente, empregador ou estúpido.
Arvora-se por último em abolicionista para ver se deste modo segura os pirões.
Libe Sebastião.
Que com que desprezo nos chamam de escravocratas?
Dizem que negociamos em carne humana, quando são eles que traficam com a boa fé dos papalvos, e lhes vovão limpando as algibeiras por meio de discursos e conferrem o lio.
Cias, Salazar.
Exploram o elemento servil pelo avesso, sem os percalços do ofício.
Ao renos nós damos nas negros casa, cama comida roupa, bótica bacalhau.
Sérgio!
Principalmente bacalhau.
Por Rio Negro sem ele, é o cama utopia?
Ainda examinaram os papéis à secretária.
Recebeste hoje carta do Evaristo.
Ei,
Salazar no procênio.
E, sim, já a safra promete ser excelente.
Quai arrumiu arrobas de primeira.
Tudo na melhor ordem.
Sebastião com o administrador, com o Evaristo, vale a pena ser fazendeiro.
Ou nosso ectótum.
E, Salazar.
Honesto, ativo, fiel, longa prática do eito e chicote sempre na mão, Sebastião.
Basta que visitemos uma ou duas vezes por ano a nossa fazenda do Pouso Alto para que as coisas nos corram sem novidade.
Mas Salazar desce ao procênio.
Mas então levo ou não levo o Lourenco?
Salazar.
Sem dúvida, desta vez é o que não escapa.
Irra, que já ando aborrecidíssimo com aquela peste.
Preciso descartar-me dele, oponha-se quem se opuser.
Nada me enraivei mais que ver um negro emproado.
Já por diversas vezes tenho querido tirar-lhe a proa com uma surra mestra, mas minha mulher, minha ilha e meu filho metem-se de permeio e fazem-me uma choradeira ante todos os diabos.
Sebastião.
Pois ainda és desse tempo, atendes a suplicas de família.
Quando se trata de surrar negro.
e Ito Salazar. Pois se eles sempre se colocam em sua frente para defendê-lo. Ainda ontem, minha mulher quase apanhou uma lambada que era destinada ao Lourenço. Proteja escandalosamente, alegando ser ele cria da família. E não sei mais o que... E há 25 anos desde meu casamento que aturo as insolências daquele Petfe. Leva a ousadia ao ponto de não abaixar a vista quando falia comigo. Mas desta vez vendo definitivamente, cena 3 os mesmos, se reaim, Serafim, da porta do fundo, o senhor Pedro Salazar, Salazar que deseja senhor, Serafim entrega-lhe uma carta, Sebastião à parte e examinando Serafim.
E?
Pita polícia secreta, flor da gente, ou a poeta, e vai sentar-se no fá e lê o jornal do Concreio.
Rei,
Salazar, depois de humer a caria, Serafim pechincha e é o Serafim. Em carne e osso. O compadre Ribeiro escreve-me. Alé, o portador é o senhor Serafim Pechincha, moço filho de uma boa família provinciana. O UAU se acha desempregado e é reduzido à expressão mais simples. Parece ser ativo, é inteligentes. Vê se o podes ocupar em algum serviço. Serafim, redação simples, mas eloquente, Salazar.
Ah,
a recomendação do compadre Ribeiro é muito valiosa, man. Porém, creio, não estranhará que eu procures as suas habilitações e precedente. E natural.
Não acha?
Não é Serafim. Naturalíssimo. Julgo do meu dever falar e com toda a franqueza para que me fique conhecendo e depois não diga que sim, mas que também. Eu cá sou despachado. E o 20 Sebastião à parte.
Vivi, a linguagem não é de polícia secreta, FP, sabe?
Lázaro.
Vez Eve Serafim. Começo por declarar que sou um tipo arrebentado. Salazar, arrebentado, Serafim, arrebentadíssimo. Consta-me por informações de terceiro e pertenço a uma boa família proviana ao que, aliás, não ligo muito que acredito. Salazar.
Como assim? Uticeão à parte.
Flor da gente, com certeza.
Serafim, alá.
E verdade, não tenho a mais vaga reminiscência de pai nem de mãe. Cuido mesmo que já nasci órfão. Ó, oh, triste sina. Procura o dois ilen. Limpa uma lágrima do paletótão. Quando atenso o princípio, natureza dissertou sobre o choque de pai e mãe, senti que o coração se me delacerava de saudades. Sebastião, à parte. Agora para Salazar.
Ah.
Mas não tem parente algum, Serafim. Lá chegarei, gosto de ir por partes. Aos 10 anos, tenho lembrança de que um tu nos meteu, a mim e a 2 irmãos, em uma espécie de colegio na rua, diz Diogo. Alazar, mas até os anos, né, desrecorda, Serafim. De nada absolutamente... De parece-me que nasci com 10 anos. Salazar, excelebre. 9 Serafim.